em São Paulo. FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Quatro e 59, bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2026. Estamos iniciando o Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan para você conferir os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo nesse início de semana. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Governo Lula convoca embaixador brasileiro em Buenos Aires após ataque de Javier Milei a Alexandre de Moraes. O Itamaraty também aciona o diplomata argentino no Brasil para dar explicações. Em artigo no jornal The Washington Post, o presidente afirma que as tarifas são um erro estratégico que prejudicarão a economia dos Estados Unidos. O petista lembrou ainda que conta com mecanismos para garantir a reciprocidade. Em convenção, Ronaldo Caiado é oficializado candidato do PSD à presidência, com Gilberto Kassab como vice. O ex-governador de Goiás disse que Lula e Flávio são os maiores rejeitados da política nacional. Romeu Zema será confirmado hoje candidato ao Planalto na convenção do Partido Novo em Brasília. O ex-governador de Minas Gerais, que vai convidar Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, para ser vice na chapa. Suspeito de ataque contra a parada LGBT+, em Berlim, é morto pela polícia. Ele invadiu o evento com uma caminhonete, matando uma pessoa e ferindo 29. Chega a 325 mil o total de desalojados por incêndios florestais na Espanha e na França, onde as chamas estão. No final da manhã começa destacando esse imbróglio envolvendo o Brasil e a Argentina. Isso porque o Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Argentina em Brasília para explicações, depois da fala do presidente Javier Milei na convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o Fabrício Naitsky.
Representante da Argentina no Brasil, o embaixador Daniel Raimondi foi convocado pelo ministro Mauro Vieira na tarde de domingo. Vieira deve cobrar explicações sobre o discurso feito por Javier Milei em São Paulo, na convenção que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto. No evento, Milei chamou o presidente Lula de presidiário. Ele também atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem se referiu como lixo careca. O governo federal já havia chamado o embaixador do Brasil em Buenos Aires para consulta sobre o episódio. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas e ao povo brasileiro. A pasta também classificou o episódio como infamante e destacou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Candidato do PT ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad defendeu a postura do Planalto. O petista acusou ao que chamou de extrema-direita de confundir relações de Estado e desrespeito institucional.
O comportamento do presidente da Argentina no Brasil é completamente incompatível com a relação entre os dois países. Imagina se fosse o contrário. Imagina se o presidente Lula, que já foi à Argentina um sem número de vezes, fosse desrespeitoso com os juízes da Argentina, com políticos da Argentina. Uma coisa é você manifestar apoio, isso é da democracia. Você tem um alinhamento ideológico com uma pessoa, você manifestar simpatia. Outra coisa é respeitar o país. Uma coisa não pode ser confundida com a outra, né? E essa confusão, ela é recorrente entre os extremistas da direita. Toda a extrema-direita confunde Estado e governo e se perde nessa confusão. Então nós não podemos naturalizar o desrespeito institucional. Isso não cabe, né, em países que são irmãos e comungam dos mesmos valores há séculos, né?
Além da indignação com a fala de Javier Milei, o PT também questiona na justiça o uso de inteligência artificial para simular um discurso de Jair Bolsonaro, exibido durante a convenção do Partido Liberal, que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula nas pesquisas. Segundo o PT, o conteúdo apresentado no evento não poderia ter sido exibido após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, emitida no último dia 17, proibir Bolsonaro de divulgar manifestações político-eleitorais, incluindo através de terceiros. Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para se manifestar em defesa do vídeo. O candidato afirmou que a extrema-esquerda tem pavor do pai, e pediu mobilização dos eleitores nas redes sociais.
E a inteligência artificial avança no Brasil e aumenta o desafio de criar regras para o uso da tecnologia. No Congresso, projetos buscam definir as responsabilidades das plataformas. Quem tem mais detalhes para a gente sobre os principais pontos desse debate é a repórter Thaís Sprovieri.
O avanço da inteligência artificial e das plataformas digitais tem sido tema de debate no Congresso Nacional. Parlamentares analisam propostas para regulamentar o ambiente digital e estabelecer regras para o uso dessas tecnologias no Brasil. Entre as principais iniciativas estão o Marco Legal da Inteligência Artificial, que define diretrizes para o desenvolvimento e aplicação da tecnologia, e o PL 2630, que trata da responsabilidade das plataformas digitais. Também estão em discussão medidas para ampliar a proteção de dados pessoais e identificar conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial. O desafio é construir uma legislação capaz de acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas.
Quando esse debate não prospera no Congresso Nacional, acontece que muitas vezes ele resulta ou deságua no Poder Judiciário, como o Supremo, julgando o artigo 19 do Marco Civil, ou no próprio Poder Executivo, com o Presidente da República assinando decretos regulamentando as redes sociais e o Marco Civil da Internet. Isso pode ser muito danoso, porque quando o Supremo acaba julgando, ele não representa a sociedade como o Congresso Nacional. Quando a Presidência da República acaba apresentando esses decretos, muitas vezes eles não são os melhores para a sociedade. Então é importante sim esse debate acontecer no Congresso Nacional e prosperar, tirando o que é perigoso, tirando o que é subjetivo ou que pode ferir a liberdade de expressão, para termos sim leis que apresentem uma possibilidade de evolução do cenário.
A urgência desse debate aparece também nos números. Segundo o CETIC.br, cerca de 50 milhões de brasileiros já utilizam ferramentas de inteligência artificial generativa no dia a dia. Mas junto com as novas possibilidades, surgem desafios relacionados ao uso sem regras claras. Os chamados deepfakes, por exemplo, permitem criar imagens, vídeos e áudios falsos com alto grau de realismo, dificultando a identificação do que é verdadeiro e ampliando o potencial de desinformação. O desafio dos parlamentares é transformar esses debates em uma legislação capaz de acompanhar a velocidade da inovação. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre incentivar o desenvolvimento tecnológico, estabelecer regras que garantam mais transparência, segurança jurídica e proteção aos usuários. As propostas ainda estão em discussão e não há consenso sobre o texto final. Entre os principais pontos de debate estão os limites para o uso da inteligência artificial, a responsabilidade das plataformas digitais sobre conteúdos que circulam na internet e os mecanismos para ampliar a proteção dos dados pessoais. O desafio do Congresso será construir uma legislação que acompanhe a evolução da tecnologia sem comprometer a inovação e os direitos dos cidadãos.
Agora a gente fala dos preparativos para a eleição, porque em Minas Gerais o jogo político ainda espera pela definição do senador Cleitinho Azevedo. Mas o líder das pesquisas deixou claro que não tem pressa para confirmar se vai ou não concorrer ao governo do estado. A reportagem é do Rodrigo Costa.
Minas Gerais é conhecido historicamente como o termômetro das eleições presidenciais. Quem ganha em Minas costuma levar o Planalto. E para a disputa ao Palácio Tiradentes, o tabuleiro político está completamente aberto e fragmentado. No campo da direita e centro-direita, a principal expectativa gira em torno do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que lidera as pesquisas de intenção de voto. O parlamentar, no entanto, está esticando a corda para oficializar o anúncio, travando as alianças de partidos de peso, como o PL.
Não tem as convenções que vai vir? Eu tô pensando aqui em deixar esse povo mais doido lá em Minas Gerais. Se o último dia da convenção for 5 de agosto, eu vou falar assim, gente, 5 de agosto eu decido.
A indefinição de Cleitinho mexe com o atual governador Matheus Simões, do PSD. Simões assumiu o cargo após a renúncia de Romeu Zema e busca consolidar a máquina pública estadual ao seu favor, tentando unificar a direita, mas enfrenta o risco de isolamento com a fragmentação de apoios de partidos do Centrão, entre eles da Federação União Brasil Progressistas, que não viu com bons olhos a filiação do senador Carlos Viana ao PSD. Pré-candidato da Federação ao Senado, Marcelo Aro ameaça abandonar o palanque de Matheus Simões se Viana tentar a reeleição com apoio do atual governador.
A mexida mais errada que eu já vi na política. Se eu sempre perguntar, Marcelo, o que que o PSD ganhou em filiar o Viana? Eu não sei te responder. Eu não consegui enxergar onde que a filiação do Viana ajudou o governador Matheus Simões nessa empreitada. Então hoje a discussão que está sendo feita interna no partido é que o partido não estará com o PSD se o PSD tiver candidato ao Senado Federal.
Se de um lado a direita tenta encontrar um consenso para não pulverizar os votos, o campo da esquerda e centro-esquerda aqui no estado já se movimenta para tentar dar um palanque forte ao presidente Lula em Minas Gerais. Após a desistência do senador Rodrigo Pacheco, e com muitas idas e vindas, o Partido dos Trabalhadores lançou a pré-candidatura do deputado federal Patrus Ananias. A estratégia foca no voto ideológico e na força do lulismo nas regiões do interior do estado, como o norte de Minas. Agora, tenta atrair o PSB para a vaga de vice. Com as convenções partidárias terminando na primeira semana de agosto, o xadrez político mineiro ainda promete muitas rodadas de negociação. Até lá, os candidatos seguem medindo forças e calculando cada passo para conquistar o eleitorado mais imprevisível do Brasil. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Já o Partido Democrático Trabalhista confirmou a pré-candidatura de Alexandre Calil ao governo de Minas Gerais. A reportagem é de Sulilan Riquelme.
O evento contou com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, e também do presidente estadual do partido, Mário Eringer. O principal destaque foi a confirmação do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, como candidato do partido ao governo de Minas. Durante o evento, o partido divulgou 132 candidaturas, dentre elas 54 para deputados federais e 78 para deputados estaduais. Para o Senado, nenhum nome foi confirmado. Em seu discurso, Calil demonstrou otimismo em relação à candidatura e afirmou que, se eleito, pretende renegociar a dívida de Minas Gerais no Propag.
Porque você não pode, numa dívida de 200 bilhões, não negociar essa dívida de um jeito que Minas volte a investir. É o que eu disse no meu discurso. Enquanto São Paulo está fazendo um túnel debaixo do mar, nós estamos nos gabando de grandes administradores, porque pagamos uma folha de pagamento de servidor público que indica que vai continuar sendo paga nesse Propag. Então é isso, essa mediocridade que nunca fez parte de Minas Gerais.
Após o fim da convenção, Alexandre Calil realizou uma coletiva junto à imprensa e, ao ser questionado sobre a possibilidade de se transformar em um alvo de seus adversários políticos, Calil rechaçou prontamente e falou que não faz parte da turma do Panetone.
Eu estou vindo com 4 milhões de votos quase que eu consegui na outra eleição. Eu acho que desafeto na vida é só saber se eu traí alguém, se eu faltei com a palavra com alguém, se eu roubei de alguém, né? Às vezes não gostam de mim por eu não gostar de coisa errada. Né? Como se disse aqui há uns anos atrás, teve distribuição de panetone, no caso dos ônibus, por exemplo. Né? Ah, faltou panetone, quem é de Belo Horizonte sabe o que eu estou falando. Então eu não faço parte dessa turma do panetone.
Na sequência, Calil também afirmou que a possível ausência de Cleitinho na disputa pode favorecer o seu crescimento nas pesquisas na corrida eleitoral. Ele ainda ressaltou que segue tranquilo em relação ao cenário eleitoral ao governo de Minas.
Olha, eu não sou especialista não, mas eu acho que quando um candidato sai, sobra sobra alguma coisa para alguém, né? Espero que sobre mais para mim do que para os outros. Eu acho que é a retirada, mas eu respeito muito o Cleitinho. Eu não tive com ele poucas vezes, mas acho que ele vai tomar a decisão dele. Eu não tive oportunidade nem do luto que ele teve, de dar condolências, porque eu não tenho telefone dele. Mas deixo aqui de público, né, minhas condolências pela tragédia que abateu na família dele. Mas eu acho que qualquer candidato, se eu saísse amanhã, sobraria voto para alguém.
Com esse cenário, a corrida eleitoral neste ano para o governo de Minas tem 6 nomes de peso na disputa. Alexandre Calil, confirmado a partir de hoje, Gabriel Azevedo, Marcelo Aro, Cleitinho, Patrus Ananias e o atual governador, Matheus Simões. De Belo Horizonte, para a Jovem Pan News, repórter Suilan Riquelme.
O estado de Alagoas vive uma intensa movimentação política também. A polarização deve dar o tom da disputa pelo governo nas eleições de 2026. A reportagem é do Marcos Vasconcelos.
E Alagoas caminha para uma das disputas mais acirradas do país em 2026. Até o dia 5 de agosto, prazo final das convenções partidárias, devem ser confirmadas mais 2 candidaturas ao governo. O senador Renan Filho, pelo MDB, e o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, pelo PSDB. E agora, o cenário aponta para uma eleição polarizada, com um dos 2 maiores grupos políticos do estado disputando o Palácio República dos Palmares. Renan Filho chega à disputa após ter governado Alagoas por 2 mandatos, entre 2015 e 2022, e deixar o Ministério dos Transportes no governo Lula para retornar ao cenário estadual. O MDB deve homologar, além da sua candidatura, a reeleição do senador Renan Calheiros e a disputa do deputado estadual Dr. Vanderlei ao Senado. O grupo reúne partidos como PT, PSD, PSB, PV, PCdoB e Republicanos, além de afirmar contar com o apoio de mais de 90 dos 102 prefeitos alagoanos e de 22 dos 27 deputados estaduais. No campo da oposição, João Henrique Caldas, o JHC, deixou o PL e filiou-se ao PSDB para liderar o projeto ao governo do estado. O ex-prefeito tem um apoio confirmado do Democracia Cristã e do PDT. A expectativa é que o PSDB oficialize a senadora Eudócia Caldas como candidata à reeleição, que é mãe de João Henrique Caldas, o JHC. A segunda vaga ao Senado segue em aberto. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, e o deputado federal Alfredo Gaspar, do PL, aparecem como os principais nomes cogitados para compor a chapa. A definição dessa vaga é considerada um dos principais movimentos políticos na reta final das convenções. Lenilda Luna, do Partido Unidade Popular, já realizou a sua convenção e falou pra gente.
Ser candidata a governadora, para mim, pela Unidade Popular, é uma tarefa, é uma missão. É colocar para a sociedade alagoana que existe a possibilidade de votar numa candidatura que representa os movimentos sociais, sindicais, a sociedade civil organizada. Não precisa ficar só naquelas duas opções das oligarquias, das famílias tradicionais alagoanas, dos nomes que já são bastante conhecidos, né, de toda a sociedade. Nós temos alternativas para representar o povo alagoano, que é a Unidade Popular.
A candidata defende um discurso de enfrentamento à polarização e busca apresentar uma alternativa aos dois principais blocos políticos do estado. As convenções do MDB e PSDB estão marcadas para o último dia, prazo legal, dia 5 de agosto, o que mantém abertas as negociações para ampliação das alianças e a definição das chapas majoritárias. Além da disputa política, o processo eleitoral em Alagoas tem sido marcado pela judicialização. Das 16 pesquisas eleitorais divulgadas até o momento, pelo menos 13 foram alvo de algum tipo de questionamento judicial, com decisões de suspensão, restrição ou impugnação. O cenário indica que a campanha de 2026 deve ser travada não apenas nas ruas e nas redes sociais, mas também nos tribunais. Com a polarização consolidada, alianças ainda em formação e alto grau de judicialização, Alagoas entra na reta final das convenções, sinalizando aí uma das disputas estaduais mais intensas no histórico político local. De Maceió, Marcos Vasconcelos.
Jornal da Manhã, agora são 5h19.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
Rádio, internet, música, notícia. Esta é a Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Esta é a Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 22 minutos. Com a retomada dos trabalhos no Congresso, uma disputa de bastidores ganha força. Líderes partidários negociam a escolha dos relatores de projetos considerados prioritários para o segundo semestre. Quem tem as informações para a gente é a repórter Thaís Sprovieri.
Com a retomada dos trabalhos legislativos, uma disputa acontece longe dos holofotes. Nos bastidores, líderes partidários negociam quem ficará responsável por relatar propostas estratégicas que devem mobilizar o Congresso no segundo semestre. Entre elas estão a regulamentação da inteligência artificial, projetos da área de segurança pública, medidas da agenda econômica e outras matérias consideradas prioritárias pelas lideranças. A escolha dos relatores pode influenciar tanto o ritmo da tramitação quanto o texto que será levado à votação.
Então, muitas das vezes, o relator ele tem uma magnitude em termos da opinião pública, às vezes muito maior do que o próprio autor. Basta nós analisarmos que projetos de alto impacto social, projetos que podem inclusive reverberar na captura de votos durante uma eleição, tende a ser aquele projeto um pouco mais arrastado, aquele projeto que não é aprovado na primeira, na segunda, na terceira semana, onde as articulações elas vão se estendendo e a tramitação vai se prolongando. Tudo isso é para chamar os holofotes para essa relatoria.
A disputa também reflete a correlação de forças entre os partidos. Cabe ao relator analisar a proposta, negociar mudanças, ouvir diferentes setores e apresentar o parecer que servirá de base para a votação. Ter a relatoria de um projeto de grande repercussão significa ganhar visibilidade, influência política e maior poder de negociação. Em muitos casos, o texto aprovado pelo Congresso guarda mais semelhanças com o parecer do relator do que com a proposta originalmente apresentada. Embora ocorram longe dos holofotes, as negociações para definir quem será o relator de um projeto podem ser decisivas para o destino de propostas que afetam diretamente a vida dos brasileiros. É neste momento que governo, oposição e lideranças partidárias medem forças em busca de espaço e influência. Com a retomada das atividades após o recesso parlamentar, a definição das novas relatorias deve acelerar as negociações entre as bancadas. Mais do que uma escolha técnica, a distribuição desses espaços revela o peso político de cada partido e pode influenciar o andamento de temas estratégicos para o país.
O presidente Lula voltou a comentar sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos durante um evento de metalúrgicos no ABC Paulista. O João Vitor Revedilho acompanhou.
Durante um evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula voltou a enviar recados para o governo Donald Trump. Na curta fala que fez para os correligionários, Lula evitou o discurso político, mas aproveitou para criticar as tentativas de ingerência dos Estados Unidos sobre o país.
E é esse país que a economia cresce, que o PIB cresce, que a inflação desce e que a renda do trabalhador cresce, que a gente vai continuar fazendo sem aceitar ingerência de ninguém. A gente aqui no Brasil não aceita que ninguém meta um nariz onde não é chamado, porque o Brasil sabe cuidar de si.
A fala do presidente Lula é uma resposta aos tarifaços aplicados pelo governo dos Estados Unidos nas últimas semanas. O primeiro foi de 25% em resposta ao PIX brasileiro, devido ao prejuízo, de acordo com os Estados Unidos, às empresas de pagamentos do país. Também uma outra de 12,5% foi aplicado na última semana, o que fez o governo brasileiro a cogitar a aplicação da lei da reciprocidade.
Apesar da discussão, o Palácio do Planalto quer evitar a aplicação da lei aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. O foco, por enquanto, é abrir novos mercados e fechar acordos com outros países para conseguir controlar a balança comercial nesse período. Em outra frente, o governo tem conversado com o setor empresarial para encontrar meios para mitigar os efeitos do tarifaço. Na última semana, o Planalto abriu um financiamento de 18 bilhões e meio de reais para empresas afetadas pelas novas tarifas.
E o fim de semana teve algumas convenções. O PSD, por exemplo, oficializou no domingo a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República. A chapa terá o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice. A reportagem é da Beatriz Manfredini.
O PSD oficializou em convenção em São Paulo a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República. Essa é a segunda tentativa de Caiado de chegar ao Palácio do Planalto. Há 37 anos, ele também disputou contra Lula e Fernando Collor, vencedor na ocasião. Em evento neste domingo, o partido, do qual Caiado é filiado desde março, também homologou 71 candidaturas para a Câmara dos Deputados e 95 para a Assembleia Legislativa de São Paulo, totalizando 166 candidatos. Eles foram recebidos, inicialmente, em evento reservado para filiados. Ronaldo Caiado discursou e concedeu entrevista, em uma fala com acenos principalmente à segurança pública e ao eleitorado feminino, especificamente com a violência contra a mulher. Caiado ainda fez críticas ao PT e à polarização. Sem citar nomes, ele relacionou Lula e Flávio a ladrões e disse que ele, como candidato da centro-direita, não é alguém que traria surpresas como os adversários. Ele, inclusive, criticou o que chamou de baixaria na convenção de Flávio. Durante o evento, o presidente argentino, Javier Milei, chamou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, de lixo careca.
O que aquela agressão trouxe de resultado para a população brasileira? É uma discussão estéril que só tem uma coisa, é exatamente querer confundir as pessoas com os problemas maiores e desviar o assunto para os assuntos acessórios que não tem nada a ver com o cidadão.
Depois do pronunciamento de uma conversa com os jornalistas, a convenção se concentrou aqui, do lado de fora do edifício Joelma, sede do PSD no centro de São Paulo. Um palco foi montado no meio da rua.
Aos apoiadores que ocupavam as ruas com bandeiras e faixas, Caiado mostrou uma bandeira do Brasil e replicou o discurso.
Não precisa da bandidagem, não precisa da corrupção. Precisa do voto da população independente para gritar: eu confio no Caiado. O Caiado no segundo turno é a única alternativa de nós tirarmos 60 milhões de brasileiros sequestrados pelo PT e pelo narcotráfico no Brasil. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas não adianta você encaminhar um candidato que eles falaram agora, o pessoal mais jovem me disse, é o candidato Kinder Ovo, uma surpresinha todo dia.
Caiado esteve durante todo o tempo ao lado do candidato a vice, Gilberto Kassab, também presidente nacional do partido. Kassab foi questionado sobre não ter procurado alianças com outras siglas para ampliar o tempo de TV e os recursos para a campanha, que fica menor, com uma chapa puro sangue. Mas afirmou que não era possível formar costuras, colocando o PSD como único partido independente em um cenário de polarização.
O PSD não terá problemas de participar em nenhum estado e em parceria com os nossos candidatos.
Alguns governadores do PSD, como Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná, e Daniel Vilela, de Goiás, participaram do evento. Caiado e Ratinho se filiaram ao PSD nos últimos meses.
Feliz de ver, Caiado, você nos liderando, né? Liderando esse novo Brasil, onde o país que precisa de alguém com a sua estatura moral, com a sua história de trabalho, de prestação de serviço, de um governador que mostrou ter um talento na área de gestão e que vai colocar o Brasil no rumo certo. Então,
o agora candidato à presidência deixou a União Brasil depois de não encontrar espaço para disputar o cargo, mas só foi escolhido pela legenda após a desistência de Ratinho. Na convenção, Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, foi um dos raros políticos de outros partidos presente.
A capacidade de unir o Brasil em torno do que interessa, que é a volta do crescimento, que é valorizar o povo brasileiro, valorizar o investimento e os investidores que são criminalizados no Brasil. É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB, eram esperados, mas não compareceram. Tarcísio chegou a confirmar presença, mas desmarcou a participação depois de desconforto nos bastidores. O PSD divulgou foto de Tarcísio ao lado de Caiado. O governador, que apoia Flávio, tinha topado participar apenas do momento estadual da convenção. Mesmo assim, Kassab afirmou que o PSD mantém o apoio à reeleição de Tarcísio. Várias fotos do governador, inclusive, apareciam nas faixas de apoiadores.
Tem um comitê do Caiado, presidente, do Tarcísio, do governador. O candidato do Tarcísio, do presidente, é outro. E ele tem o nosso respeito. Mas quem vai ganhar em São Paulo a eleição é o Caiado, que é o presidente, Tarcísio, do governador.
Já Ricardo Nunes decidiu declinar o convite após a desistência do governador e aliado. No sábado, Nunes discursou na convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro.
Agora, às 5h33, o presidente Lula recebe nesta segunda-feira o presidente da Coreia do Sul, que faz uma visita oficial ao Brasil para discutir ações estratégicas. E a pauta inclui ainda minerais críticos e terras raras. A reportagem é do Marco Viana.
O presidente Lula recebe hoje, no Palácio do Planalto, o presidente da Coreia do Sul. A visita de Estado marca mais um passo na estratégia do governo brasileiro de ampliar parcerias comerciais e fortalecer a cooperação em áreas consideradas estratégicas, como inteligência artificial, semicondutores, minerais críticos, transição energética, saúde e tecnologia. Além da agenda política, os dois governos também devem discutir medidas para ampliar o comércio bilateral e facilitar a entrada de produtos brasileiros no mercado sul-coreano. A aproximação com novos parceiros acontece em um momento em que a relação entre Brasil e Estados Unidos vive uma sequência de desgastes diplomáticos e comerciais. Além do impasse provocado pelas tarifas impostas aos produtos brasileiros, os dois governos trocaram recentemente divergências sobre o sistema eleitoral brasileiro. O Itamaraty negou vistos a dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos que pretendiam vir ao Brasil. Na avaliação do governo brasileiro, a visita teria como objetivo questionar a integridade e a confiabilidade do sistema eleitoral. O governo norte-americano negou essa versão e afirmou que os representantes fariam apenas uma missão diplomática de rotina, sem qualquer intenção de interferir nas eleições brasileiras. A troca de versões ampliou o clima de tensões entre Brasília e Washington. Nos últimos dias, o presidente Lula voltou a defender a soberania brasileira em diferentes ocasiões, tanto em discurso durante um evento político, quanto em um artigo publicado em um dos principais jornais dos Estados Unidos. Durante convenção que oficializou Fernando Haddad como candidato do PT ao governo de São Paulo, Lula afirmou que o Brasil não aceitará qualquer interferência externa no processo eleitoral e reforçou que apenas os brasileiros devem decidir os rumos do país.
Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores.
O mesmo tom apareceu neste domingo em um artigo assinado por Lula e publicado no jornal norte-americano The Washington Post. Ao comentar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o presidente escreveu que, além de injustas, as novas tarifas são um erro estratégico. Elas prejudicam a economia dos Estados Unidos e a parceria com o Brasil. Diversos segmentos industriais dos Estados Unidos dependem de insumos brasileiros. Na sequência, o Lula afirma que as consequências não devem atingir apenas o Brasil. Segundo o presidente, no médio prazo, essas tarifas vão levar à desorganização de cadeias produtivas que hoje se encontram densamente integradas e as empresas brasileiras vão substituir fornecedores norte-americanos por outros parceiros. O presidente também diz que o governo brasileiro tentou negociar diretamente com os Estados Unidos antes da adoção das novas tarifas, mas afirma que a relação entre os dois países não pode ser utilizada para pressionar o Brasil por motivos políticos. No artigo, Lula escreve que tentativas de impor amarras ideológicas à parceria bilateral ou de instrumentalizá-la para fins eleitorais não se sustentam. Nunca antes um secretário de Estado norte-americano havia qualificado o Brasil como um país não amigo. Ao rebater as justificativas apresentadas pelo governo norte-americano, Lula encerra o artigo reafirmando a defesa da soberania brasileira. O presidente afirma que as alegações do presidente Trump contra o Brasil na tentativa de justificar as tarifas são infundadas. Respeitamos a soberania de outros estados e negociamos com todos aqueles que saibam respeitar a nossa. Ninguém vai nos derrotar com base em mentiras. Enquanto busca ampliar acordos comerciais com países como a Coreia do Sul, o governo brasileiro afirma que mantém aberta a disposição para o diálogo com os Estados Unidos. Mas a sucessão de episódios das últimas semanas mostra que, hoje, as divergências entre Brasília e Washington ultrapassam a área econômica e se estendem também ao campo diplomático e político. De Brasília para Jovem Pan News, Marco Viana.
A campanha de Flávio Bolsonaro ainda tem uma definição importante pela frente. A escolha de quem vai ocupar a vaga de vice na chapa presidencial. A reportagem é de Júlia Firmino.
Natural. É assim que o coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, avaliou o candidato ter chegado à convenção sem um nome para a vaga de vice. Marinho afirmou ainda que a intenção do PL é escolher uma mulher que possa equilibrar a chapa.
Buscar a complementação da chapa, de preferência com uma mulher, mas uma mulher que de fato tenha a possibilidade de materializar o que nós acreditamos que é a mensagem adequada para a população brasileira, né? Uma mensagem de respeito às famílias, respeito à liberdade, né? A necessidade de que tenhamos unidade de pensamento e respeitarmos as pessoas. E alguém que possa vocalizar esse sentimento, que representa seguramente o que pensa a grande maioria dos brasileiros.
O próprio Flávio, que tenta se reconciliar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tem feito acenos ao eleitorado feminino. Um nome cada vez mais forte é o da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, coordenadora econômica da campanha.
Dizem, né, que do lado de todo homem existe uma grande mulher. E você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que só o meu pilar. Você é minha coluna vertebral. Sem você, eu jamais conseguiria ter dado um passo adiante na minha vida. Muito obrigado por existir. A minha mãe Rogéria, essa aqui, ela me gerou, ela me educou. E ela me preparou para a vida. Obrigado, mãe, te amo.
Para o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro é quem deve escolher o nome do vice de Flávio.
Sobre a possibilidade de aliança com republicanos, o senador Rogério Marinho afirmou que as conversas entre os partidos avançam, mas ainda há desafios em alguns estados.
Então, sempre que houver a possibilidade, nós vamos convergir, até porque nós pensamos, e acredito que pensamos e queremos o mesmo para o Brasil. Mas não vai ser 100%, não tem como ser 100%. Né? E o deputado Marcos, que é um líder experiente, é uma pessoa que conhece bastante a política partidária, sabe que nós não vamos poder convergir em todos os estados da federação, mas estamos fazendo um esforço para termos a maior afinidade possível.
Segundo Rogério Marinho, a campanha vai apostar na apresentação de Flávio Bolsonaro de agora em diante. O senador acredita que a propaganda eleitoral terá papel importante nesse processo.
A campanha vai ser apresentar o candidato, né? O candidato, ele é desconhecido pela grande maioria da população brasileira. Nós esperávamos que a nossa candidatura fosse do Jair Messias Bolsonaro, que está injustamente preso, amordaçado, impedido de se comunicar com a sociedade. E a campanha de televisão vai permitir que as pessoas conheçam o Flávio. O Flávio é uma pessoa que é da política, que conversa com os outros, é uma pessoa leve, é uma pessoa moderna, é uma pessoa tecnológica, é, né, uma pessoa que transige e alguém que está talhado e preparado para governar esse país e retirá-lo da situação em que ele se encontra, né? O país hoje está imerso em crises em todas as áreas, em segurança pública, na área fiscal, na área moral. Nós temos hoje um presidente que está preso no século passado, né, que repete as mesmas fórmulas, e nós sabemos qual é o resultado, né? A corrupção, aparelhamento da máquina pública, descalabro, malversação de recursos. E o Brasil precisa virar essa página e a oportunidade é Flávio presidente.
Além da escolha de um nome para compor a chapa, a campanha de Flávio ainda enfrenta outros desafios. Flávio é investigado pela Polícia Federal por suspeita de repasses à produção do filme Dark Horse sobre a história de seu pai, Jair Bolsonaro. O financiamento pelo ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é investigado pela PF. E as pesquisas eleitorais mais recentes também mostram o filho do ex-presidente empatando tecnicamente, mas ainda atrás do atual presidente Lula em um eventual segundo turno.
Aqui no Jornal da Manhã a gente muda de assunto porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passou domingo na região de Ribeirão Preto, avaliando a situação das cidades atingidas pelas chuvas, com rajadas de vento de mais de 160 km por hora. Tarcísio detalhou o apoio que o Palácio dos Bandeirantes pretende oferecer aos municípios atingidos. A reportagem é de Tiago Mokiva, da Jovem Pan Ribeirão Preto.
Depois do temporal que deixou 3 pessoas mortas e um rastro de destruição em Ribeirão Preto e outras cidades da região, o governador Tarcísio de Freitas, ao lado do prefeito Ricardo Silva, recebeu um balanço dos prejuízos e acompanhou os trabalhos emergenciais e o início da reconstrução. O setor agropecuário entrou no levantamento dos prejuízos e deve receber medidas específicas de apoio. Durante a coletiva, o governador falou sobre a recuperação dos produtores atingidos.
Então, qual é a nossa ideia? Liberar crédito para ajudar a recompor esse prejuízo. Então, você teve prejuízo em estruturas de acesso. Opa, essa o Estado vai recuperar. Então, a gente vai mobilizar o DR e a Secretaria de Agricultura para entrar imediatamente com as obras de recuperação dessas vias de acesso. Porque algumas unidades de produção em alguns municípios, as áreas onde estão os nossos agricultores, ficaram isoladas. Então, a gente vai precisar fazer a recuperação das vias de acesso, das estradas municipais, das vicinais, que dão acesso às áreas de produção. Para fazer aí a recuperação dessas estruturas de armazenamento. E aí a gente perdeu aí silo, deu estufa, então estruturas também, né, que são usadas aí no plantio, na produção de sementes, vamos resolver.
Em Ribeirão Preto, 41 escolas e 29 prédios da rede municipal de saúde sofreram danos. Além dos reparos emergenciais, o poder público terá de recuperar vias, equipamentos e outras estruturas públicas. O coronel Araújo Monteiro explicou como foi o trabalho durante os momentos mais críticos da crise.
Falta de energia, muitas árvores caídas que dificultavam a locomoção. E aí entramos com uma equipe grande aqui da Defesa Civil do Estado, até com parceria com outras defesas civis, para a gente primeiro trabalhar junto aí para levar mais segurança e proteção às pessoas que estavam aqui sem energia. Então você abastecer com água, trouxemos água e equipamentos também, junto com o Fundo Social, para a gente levar a solidariedade à população, principalmente nas comunidades mais atingidas, que não tinha água, precisava de cobertor, precisava de colchão, cesta básica. Tudo isso nós trouxemos de São Paulo para cá, com a parceria com a Defesa Civil do Estado e o Fundo Social.
E diante da crise, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, junto ao prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, concederam uma coletiva de imprensa para estabelecer os próximos passos no controle de danos. Tarcísio falou sobre a situação da cidade e medidas para reforçar o atendimento aos moradores.
A gente está vendo aqui chegando a cesta básica, chegando água mineral, chegando o colchão, chegando o cobertor. Então é um trabalho agora de volta à normalidade que vai demandar aí muito esforço, trabalho conjunto. Então a gente vai estar aqui com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a Prefeitura, com a CPFL, para restaurar a vida normal aí.
O deputado estadual André do Prado, do PL, também esteve presente na visita e falou sobre o plano de contingência do governo perante a situação.
O governo vem aqui hoje para levantar todos os estragos que estão sendo feitos, já está tomando medidas importantíssimas com a nossa Defesa Civil, com a nossa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a educação, a saúde. Então, todas as medidas necessárias, né? Nós estamos aqui ao lado do prefeito Ricardo Silva, com as demais lideranças, levantando todo o estrago feito para que nós possamos, junto ao governo do Estado, estender as mãos, atender essas necessidades, seja em estrutura, seja atendimento às famílias, né, questão humanitária, que é a principal coisa agora, socorrer essas famílias.
Rafael Lazaretti, presidente da CPFL Paulista, disse que uma das maiores dificuldades está na recuperação da rede elétrica. A CPFL
mobilizou cerca de 300 equipes, inclusive com reforços de outras cidades, para acelerar o reabastecimento do serviço.
Foram mais de 54 torres de energia que caíram e muitos postes, né? A gente contabilizou mais de 250 postes derrubados pela força do vento. E a gente trabalhou então desde sexta-feira intensamente, mobilizando recursos do estado de São Paulo inteiro, que a CPFL atua, para vir para a região aqui e poder fazer restabelecimento. Na região como um todo, a situação nossa ainda mais crítica que a gente está trabalhando é em Guariba, em que a gente está atuando, já restabelecemos uma parte do município, a região central.
Agora o trabalho de reconstrução segue pela Defesa Civil do estado de São Paulo, buscando regularizar a situação o mais rápido possível. De Ribeirão Preto, Thiago Mócova para a Jovem Pan News.
Agora são 5 horas e 48 minutos. Um ótimo dia para você que acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. A reforma tributária entrou na fase de implementação com o início em janeiro deste ano da cobrança em caráter de teste dos novos tributos, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. A transição, que segue até 2033, segue adaptações de empresas e governos e impõe desafios ao setor produtivo brasileiro. A reportagem é de Thaís Sprovieri.
Depois de anos de discussão legislativa, a reforma tributária entra em uma de suas etapas mais críticas, a implementação. Com o debate deixando o Congresso Nacional e migrando para arenas mais técnicas e operacionais, o tema tende a receber menos atenção. Mas é justamente agora que serão tomadas decisões capazes de determinar o sucesso da reforma. Nos próximos meses, empresas de todos os portes terão que adaptar sistemas, revisar contratos, recalcular preços, reorganizar processos e preparar suas operações para a entrada em vigor da CBS. Os escritórios de contabilidade viverão um período ainda mais intenso. Afinal de contas, são eles que vão interpretar as novas regras, orientar os clientes e garantir que a transição aconteça com segurança. Durante o programa Economia em Foco da Jovem Pan, Elcio Honda, diretor jurídico da Fiesp, afirma que as mudanças são mais significativas para quem tem empresa registrada, como o Simples Nacional.
E as empresas do Simples, infelizmente, elas vão ter uma dor de cabeça. Elas, o Simples, quem está no elo intermediário da cadeia, vai ter que fazer um cálculo. Porque aqueles que fornecem mercadorias para as indústrias, né, porque nós representamos a indústria, eu vou precisar de crédito pelo novo princípio. E o Simples dá um pequeno crédito quando você tem a alíquota do Simples. E aí, ela, para dar o crédito integral, ela tem que se transformar. Ela tem uma parte, fica no Simples, e uma parte ela tem que ir para o sistema de débito e crédito. Então, infelizmente, vai ser complicado.
Quem acompanha a implementação da reforma sabe que boa parte do trabalho já está acontecendo. Empresas investem em tecnologia, fornecedores adaptam seus sistemas, profissionais estudam a nova legislação e as administrações tributárias trabalham na construção da infraestrutura que vai sustentar o novo modelo. O advogado Eduardo Fleury explicou que os próximos meses vão servir de teste.
E a primeira etapa vem este ano, né? Este ano já, a partir de agosto, se não mudarem, né, essa data, as empresas vão ficar obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica simulando um valor de IBS, de CBS, tá? Por que simulando? Porque não vai ser obrigado a fazer o recolhimento. Esse valor, esse imposto que vai ser cobrado, né, ele tem como objetivo informar o governo que, por exemplo, com 1% de cobrança, eu arrecado X, né? Como é que eu faço para arrecadar a mesma coisa que eu arrecadava antes? Então, o objetivo desse momento de teste é, principalmente, informar o governo qual seria a alíquota do IBS e da CBS suficiente para replicar a arrecadação.
Desde o início, a reforma foi pensada para ter um longo período de transição. Em 2027, a CBS entra em vigência plena e extingue PIS e COFINS, enquanto de 2029 a 2032, o ICMS e o ISS são reduzidos gradualmente e o IBS avança na mesma proporção. Só a partir de 2033, o novo sistema passa a vigorar integralmente, com a extinção definitiva do ICMS e ISS. Segundo o advogado e contador Wellington Rosa, até 2033 deve ser um período doloroso para as empresas.
Poucos países são tão complexos
para se formar preço, como no Brasil, quando uma empresa do exterior contrata uma empresa de advocacia ou uma empresa de auditoria para falar, olha, me diga como que eu calculo o imposto, me diga qual é a carga tributária do produto X, como o Honda citou, de um copo. Quando tem substituição tributária, então, acabou. Meu Deus do céu, é muito complexo, muito. Eu acho que os estrangeiros, as pessoas, os empresários, né, dão um nó na cabeça, porque não é fácil, inclusive, para nós que já estamos lidando com isso há muito tempo. A complexidade que é isso cria um péssimo ambiente de negócios. E a intenção da reforma tributária é simplificar o cálculo. Olha, o preço, você soma os impostos. Isso fica transparente. Essa transparência é uma das coisas mais positivas, ao meu ver, da reforma tributária. Vai simplificar? Sim. De 2033 em diante, porque até lá...
Teremos um ótimo futuro.
Para acompanhar o Economia em Foco e outros programas, basta acessar o canal da Jovem Pan News no YouTube.
Na política, o Partido Novo oficializa nesta segunda-feira a candidatura de Romeu Zema à presidência da República. A convenção abre a temporada de lançamento de candidatos às eleições deste ano. Acompanhe na reportagem de Marco Viana.
O Partido Novo oficializa hoje em Brasília a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à presidência da República. A Convenção Nacional da Legenda marca o início oficial da campanha do pré-candidato e deve apresentar as principais diretrizes do plano de governo. A expectativa, no entanto, é que o nome do candidato a vice-presidente não seja anunciado neste momento. A definição da chapa presidencial deve ficar para os próximos dias. O próprio Romeu Zema já afirmou que pretende anunciar o vice até o encerramento do prazo das convenções partidárias em 5 de agosto. Zema revelou que pretende se reunir com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e confirmou que o nome dele está entre os cotados para ocupar a vaga de vice na chapa. Ao comentar a possibilidade, o ex-governador elogiou a atuação de Joaquim Barbosa no combate à corrupção e afirmou que o ex-ministro representa uma postura diferente da adotada por parte dos atuais integrantes do Supremo. A indefinição, no entanto, não é exclusiva do Partido Novo. Outros pré-candidatos também seguem negociando quem ocupará a vice-presidência. Flávio Bolsonaro ainda não anunciou o companheiro de chapa. Augusto Cury também mantém as conversas abertas, enquanto Ronaldo Caiado foi um dos poucos que chegou às convenções com a composição já definida, com Gilberto Kassab. E Lula repete a chapa com Geraldo Alckmin. Mais do que cumprir uma exigência eleitoral, a escolha do vice costuma ser uma das decisões mais estratégicas de uma campanha. É nesse momento que os partidos buscam ampliar alianças, fortalecer palanques regionais e atrair apoios políticos. A cientista política Luana Tavares avalia que adiar a definição muitas vezes é planejada, mas também pode refletir dificuldades na construção das alianças.
Pode ser lido como uma estratégia de deixar esse nome para ser definido mais para o final desse processo, mas também demonstra uma fragilidade nas alianças, principalmente com os partidos de centro.
Embora marquem o início oficial das candidaturas, as convenções costumam ser apenas mais uma etapa das negociações políticas. Em muitos casos, alianças seguem sendo construídas mesmo depois da oficialização dos candidatos. Em entrevista à Jovem Pan, Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice, afirma que o período das convenções ainda é marcado por intensas negociações entre os partidos.
Vale lembrar o seguinte, além também da perspectiva de eleição que o Flávio tem, cada um desses partidos tem também seus próprios interesses. Então, Republicanos, por exemplo, condicionou essa coligação com o Flávio a alguns apoios em alguns estados. E esses apoios ainda estão sendo costurados. Por isso mesmo, Republicanos marcou sua convenção nacional só lá no dia 4 de agosto, véspera do último dia, né, que termina o período de convenção no dia 5. União e o Progressista, como formaram essa coalizão, essa federação, eles têm que caminhar juntos. Não pode o União apoiar o Flávio e o PP não. Eles têm que agir como partido único, né, para decidir esse apoio. E isso torna aí, deixa uma complexidade um pouco maior no caso da federação.
Com pouco mais de 2 meses para a eleição, os partidos entram agora na reta decisiva da da campanha. Até o dia 5 de agosto, todas as chapas precisam estar definidas. A partir daí, o foco deixa de ser a construção de alianças e passa a ser a disputa pelo voto do eleitor. De Brasília para a Jovem Pan News, Marco Viana.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 57 minutos.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos, direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.